com Edir Veronese, policial rodoviário federal, para falarmos justamente desse volume de 257% o número de apreensões aqui nas rodovias do nosso estado. Bom dia, Veronese.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que acompanham a CBN. O Paraná, ele tem uma extensão grande de rodovia federal e com isso o crime passa diariamente nele. E dentre esses crimes estão as apreensões de agrotóxico.
É um crescimento expressivo. Quais são os fatores que motivaram? A que você acha que se deve esse crescimento das apreensões?
Letícia, as apreensões da PRF, ela tem várias formas de calcular. Ela pode ser tanto a expertise policial, que está na pista, região de fronteiras, policiais acabam percebendo situações inusitadas e abordando um veículo, fiscalizações de rotinas. Temos os trabalhos da inteligência, que faz um estudo dessas situações. Tem inteligência artificial também, que trabalha a nosso favor. Há pouco tempo a gente fez uma apreensão aqui em Cascavel de uma carga de agrotóxico que estava sendo transportado não apenas pelo crime do contrabando, mas também de forma irregular, em uma carga de farinha de trigo, uma carga lícita. Eram 28 mil quilos com o agrotóxico dentro. Lógico que a farinha também, nesse caso, ela se perde por conta da contaminação, né? Porém, esse trabalho de apreensão de agrotóxico, ela funciona quando você pega. Quando você não consegue abordar, identificar e tirar da rota, de onde ele estava sendo destinado, ele vai chegar e vai ser utilizado. O agrotóxico, ele tem que ser regulamentado no Brasil, né? Pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária. Então, essa regulamentação é que torna o produto lícito para ser utilizado dentro de um padrão para que isso seja consumido numa lavoura que vai ter o produto utilizado para o ser humano. Por isso, a importância de retirar esses produtos de circulação, justamente para não chegar numa lavoura que vai ter os produtos para o fim de consumo humano.
Antes de falarmos um pouco desse impacto aí para a saúde do consumidor, nessas apreensões há um diagnóstico de onde vem a maioria desses agrotóxicos ilegais?
Os agrotóxicos que a PRF apreende aqui na nossa região de Cascavel, eles saem da região aqui da nossa fronteira. Então é um país vizinho que ele tem a origem estrangeira. Então, por isso, ele se torna ilegal, porque ele não tem as autorizações brasileiras. E o destino, normalmente, ele pega essa região de Goiás, Minas Gerais, essas regiões que, nas últimas apreensões, os próprios condutores alegaram que estavam indo para essas regiões levar esses agrotóxicos. Ou seja, se a PRF abordar um veículo e for identificado que o condutor está transportando agrotóxico. No caso, a lei, ela prevê até 8 anos de reclusão, seja para transportar, armazenar ou produzir o agrotóxico. Então, se for identificado, provavelmente vai ser preso em flagrante, vai ser encaminhado para a Polícia Federal.
Olha, o dado aqui de outubro até outubro desse ano, foram apreendidas mais de 9 toneladas desses produtos, mais de 3 vezes a quantidade registrada no mesmo período de 2024, quando o total foi de 2,5 toneladas, uma quantidade apreendida que supera todo o ano passado. Nós, quando olhamos para tudo isso, nós conseguimos perceber que se há É como você falou, muito que não é apreendido passa, mas a demanda continua, porque se, né, continua o tráfico ilegal, continua quem compra. Como que você, na sua avaliação, na sua percepção, entende que o governo deveria trabalhar junto para somar forças? Porque me parece que vocês ficam meio que secando o gelo, né? Porque vocês não param de aprender e essa demanda não para de existir, essa busca. Onde deveria ainda haver uma barreira para que a gente conseguisse otimizar com mais sucesso essas buscas por algo irregular dentro do país?
Letícia, o crime, ele existe desde que o mundo é mundo, né? De uma forma ou de outra. seja tráfico de drogas, tráfico de armas, ou seja agrotóxico, contrabando, cigarro, vinho, camarão, enfim, todos os crimes, eles estão num pacote único, que é a vantagem de quem está fazendo isso. A vantagem, ela é financeira. É uma vantagem financeira por condições muito óbvias. Quando faz esse transporte ilegal, compra determinado local para levar para outro, é porque ele tem margem de ganho. E isso aí ele está saindo fora de algumas coisas que vai contribuir para isso. Uma delas é o imposto, outro contribuinte importante é a proibição. Algo que é proibido você utilizar, comprar, eles trazem isso para comercializar. Algo que tem uma taxa de importação muito alta ou que não vai conseguir importar, eles trazem de forma regular e entram no Brasil. Só que muitas vezes esses produtos não estão dentro da norma brasileira, que foi feito um estudo que vai prejudicar o ser humano. É o caso da maioria dos produtos que são apreendidos. Então, assim, o que a Polícia Rodoviária Federal faz? Faz o trabalho de retirar isso de circulação e encaminhar para a Polícia Judiciária, que vai investigar. Investigando, ela vai ter todos os aparatos, apontando quem são os envolvidos e vai encaminhar para o Ministério Público ou para o Judiciário. Então, o trabalho da PRF é enxugar gelo, das polícias ostensivas? Pode até ser, mas é a nossa função ficar enxugando esse gelo para que quem esteja à volta dele não se mole. Entendeu? Faz parte da nossa atribuição.
É verdade, é um trabalho extremamente importante que realmente não deve parar de ser feito, mas quando a gente olha para todo esse contexto, nós imaginamos o quanto que é exaustivo, né? E a gente como cidadão fica pensando o que mais poderia ser feito em parceria com os outros órgãos para isso ser mais efetivo, mas é como você disse, a gente tem aí um diagnóstico de um problema social crônico, não é verdade, Marcelo?
Isso, e também aqui eu acho que é importante, Veronese, explicarmos para a nossa audiência que existem alguns critérios que são levados aqui em consideração, levando em conta toda a questão da legislação, do porquê certas marcas são proibidas no Brasil. Me parece que, a depender da marca e do componente químico que está naquele agrotóxico, ele não é permitido justamente por ferir o ecossistema. Um dos exemplos aqui que nós temos é de um componente que é proibido desde 2024, porque estudos comprovam que a relação, quando há a aplicabilidade, a aplicação desse componente químico no solo, acaba matando as abelhas, e que são importantíssimas para manter a polinização. Então, não é apenas uma proibição por proibir. Existe uma motivação por trás disso e, na maioria das vezes, tem uma questão de meio ambiente e de saúde pública, não é?
É verdade. É herbicida, o inseticida, o glifosato, esses agrotóxicos proibidos, eles têm uma concentração maior de poder de consumir, seja o solo, seja animais ou seja vegetais, que não é o alvo do agrotóxico. E por isso que existe uma proibição, porque tem que ser regulamentado, e quando coloca um agrotóxico para agir naquela determinada lavoura, ele tem que agir em cima do objetivo dele e não atingir o efeito colateral é muito grande. Por isso que é feito um estudo, isso é tudo baseado em trabalho técnico, para identificar, isso aqui é proibido por isso, a concentração é muito forte, não pode utilizar. Para isso, que no Brasil é produzido e tem regulamentação para importar, inclusive, mas tem que estar de acordo com a agência, com a Anvisa, com o Ministério da Agricultura.
E a gente vê que o dano é muito grande, inclusive com o meio ambiente, né? Porque não é só, não que seja pouco, é alto o impacto quando você vai comprar algo que está contaminado, mas também existe todo um impacto ambiental, né? Se você joga isso no solo, você está contaminando os rios, o subsolo, não é, Veronese?
A gente fala de água, fala de peixes, fala de animais que consomem aquela água, fala de vegetação, de plantas que não podem receber uma carga de agrotóxico que vai secar até a raiz. Então, assim, o solo, a vegetação, a natureza, ela não pode receber determinado tipo de agrotóxico. Eu acho que o limite para a natureza é muito baixo para receber uma carga de agrotóxico pesado, com uma concentração forte. Isso realmente é para ser utilizado na lavoura. E mesmo na lavoura, o produto, uma colheita, ela é destinada para o ser humano, para animais. Então, assim, a utilidade do produto agrícola, ele é bem claro. é consumo humano ou animal. Quando o agrotóxico extrapola o limite que ele pode ser utilizado, ele vai contaminar esses produtos. Por isso que existe uma regulamentação. E se estiver fora do que está previsto e for da alçada da PRF, vai ser abordado, fiscalizado e retirado da circulação com toda certeza.
Você que nos acompanha, nós estamos conversando com Edir Veronese, policial rodoviário federal, sobre a apreensão de agrotóxicos ilegais no Paraná. Marcelo.
E você que tiver perguntas, mande para o nosso WhatsApp 991-37-7533. E você também nos acompanhando pelo chat, pode registrar a sua audiência e mandar a sua pergunta aqui para a nossa programação. Acho que é importante destacar, Veronese, o trabalho que a PRF faz e esse número expressivo de apreensões muito se dá graças ao trabalho da inteligência da polícia. A gente sabe que as forças policiais, a civil, a militar, enfim, a PRF, tem esse setor, se assim podemos colocar dessa forma, que trabalha especificamente em levantar informações que vão contribuir com um trabalho um pouco mais efetivo e direcionado da polícia. Então a inteligência da PRF, muito dessas apreensões se dá graças a isso, não é?
É verdade. Essa apreensão que eu estava comentando, que estava em meia carga de farinha, ela envolveu quatro órgãos. A PF, Polícia Federal, que tinha algumas informações. A PRF, que estava na ocorrência operacional. Utilizamos os cães do DENARC, o DENARC esteve presente para passar os cães para identificar o local exato onde estava o ilícito, e também a Receita Federal, que atua sempre em parceria com a Polícia Federal na rapidez e agilidade com relação a essas ocorrências. Então, a integração dos órgãos faz com que o trabalho funcione, faz com que a gente chegue no resultado, no êxito do resultado, seja na apreensão de agrotóxicos, que está em alta, seja na apreensão de cigarros, que também está em alta, comparado com o passado. Tivemos um aumento grande de drogas, maconha, cocaína, enfim. O trabalho operacional desses órgãos faz com que a gente retire produtos ilícitos que vai chegar ou na propriedade ou na casa das pessoas de forma regular e que pode causar um dano irreparável na família de algum brasileiro. Por isso, a importância desses órgãos estar sempre atentos e combatendo o crime.
Veronese, agora também é preciso atenção de quem vai comprar, né? Às vezes o produtor ele está comprando ilegal, muitas vezes um produto ilegal sem saber. Quais são as dicas? O que ele tem que perceber? Há alguma identificação no rótulo desses produtos que vai sinalizar que esse é um produto legal?
Na verdade, o consumidor, ele entra numa outra discussão, né, Letícia? Mas o consumidor ele tem que ficar atento sempre às autorizações, à regulamentação do produto brasileiro. Só que, às vezes, o próprio consumidor ele quer algo mais forte para poder utilizar na sua lavoura. De repente, com menor investimento, tem um maior resultado. Ou seja, com menor investimento, tem um maior lucro. Com menor investimento, obter uma safra maior, obter mais rendimento. E isso pode ocasionar, lá para o consumidor final, ele nem vai sentir. Esse produtor ele nem vai sentir o efeito disso, porque ele vai plantar, vai colher, vai utilizar o produto, e isso vai chegar para a mesa de um consumidor ou para uma grande empresa que vai fazer óleo desse produto, o consumo animal, não vai sentir os efeitos disso. Porém, é um produto que vai estar no alimento, porque ele é proibido e se ele for utilizado, ele vai contaminar o meio onde ele for inserido. Por isso, da importância de quem for utilizar isso na sua lavoura, tem uma consciência também, uma consciência que pode trazer danos tanto à população quanto ao meio ambiente.
Mas também podem vir no meio de toda essa situação o ilegal, mas também o falsificado, né? Aquilo que é legal, mas é falsificado. Nesse sentido, como eu posso saber quando for comprar que esse produto, apesar de ser legal, não é um produto falsificado?
A marca é legal, né? A marca é legal, mas aquele produto especificamente
pode estar falsificado. Há identificações em rótulo, alguma atenção que o comprador pode observar?
Então, Letícia, nesse quesito que a gente pode orientar os condutores, o pessoal que está adquirindo isso, pessoas que estão envolvidas com o meio de compra e venda, é que trabalhem com empresas idôneas, empresas sérias, empresas que não vão se submeter a comprar produtos de menor qualidade ou falsificado ou falso para aumentar a sua margem de lucro. Porque quando você coloca algo por verdadeiro e é falso, com toda certeza o custo disso foi bem abaixo do que um produto original. E esse custo vai impactar no ganho. Por isso, quem vai utilizar isso, comprar, seja uma revenda, seja um consumidor final, procure uma empresa idônea, uma empresa séria, uma empresa que esteja de portas abertas e que esteja disposta a assumir o risco. Que se você tiver qualquer problema e precisar acionar o responsável por aquela empresa, tu vai ter quem acionar. Ah, vou acionar. Foi por um número que você nem conhece, você não tem nem buscar uma garantia. E aí você vai ser responsabilizado por aquilo que você consumiu e utilizou. Por isso, da importância de você procurar empresas idôneas para você trabalhar, que no Brasil tudo é regulamentado. Só que existe o paralelo que corre sempre, paralelo ao original. A importância de você buscar a compra de quem você pode apontar o dedo e responsabilizar depois.
Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o papel das denúncias, porque a gente destacou o trabalho da inteligência da Polícia Rodoviária Federal, mas as denúncias também têm um papel primordial nisso. Mas antes ainda, Veronese, eu acho que é importante também a gente trazer aqui um perfil, porque em algumas situações, em algumas ocorrências, e o jornalismo acompanha essas situações, a gente nota dois perfis. Primeiro, ou pessoas que são contratadas para fazer esse transporte, esse contrabando, mas como é um produto usado no agronegócio, enfim, na produção rural, também existem aquelas situações em que o próprio produtor se arrisca a ir lá no Paraguai, atravessar a fronteira e trazer esse produto para cá. Então tem aquele que é apreendido, que é pego ali pela polícia, mas que é contratado e não tem nenhuma ligação com a atividade rural, mas tem também os produtores que fazem isso, né?
Então, eu acho que a primeira opção é a mais forte. Porque quem compra o produto ilícito, ele sabe que é ilícito. E sabe o peso disso. E sabe que transportar um produto, um agrotóxico de origem estrangeira, a pena pode chegar a 9 anos de reclusão. Sabe disso. Por isso que ele quer aquele produto. Pelo poder que ele tem de concentração, que vai agir de forma mais rápida e mais poderosa sobre determinados insetos ou algo bactéria que esteja na planta aí. Então o que acontece? O inseticida, né? Então assim, normalmente quem faz o transporte disso é uma pessoa que não tem nada a ver com a mercadoria. Ela é contratada para isso. Está numa condição financeira já meio ruim e precisa levantar dinheiro, precisa um caixa e resolve fazer esse trabalho. Só que o trabalho, que nem você falou, são muitos órgãos envolvidos. Tem muitos policiais, muitos órgãos de segurança, de fiscalização em cima da rodovia. Então, assim, a probabilidade dele cair com esse crime é muito grande. Ele tem que estar num dia iluminado para conseguir passar. Porque são muitos órgãos trabalhando com o mesmo objetivo, que é derrubar aquele ilícito.
E que com certeza não vale a pena, né? A busca, às vezes, por um lucro a qualquer preço vai mudar a vida dessa pessoa para sempre, né? Então a gente tem visto que cada vez mais as pessoas têm se arriscado em nome do lucro, né? Veronese, eu queria... É uma dúvida. Os países, eu estava lendo que os países mais comuns são Paraguai, Argentina e Uruguai. Eles são notificados dessas apreensões e dessa situação que está acontecendo dentro do território?
Então, os países, eles têm um acordo, né? Tem um acordo de cooperação entre eles. Esse tipo de informação, ele é repassado com toda certeza pelos órgãos competentes. Os números brasileiros de apreensões, eles são divulgados no geral para os países que têm um acordo com o Brasil, para entender o que está acontecendo, se é drogas, se é agrotóxico, se é contrabando de cigarro, se é cigarro eletrônico, qual o tipo de crime que envolve pessoas, envolve veículos, envolve mercadorias. Então essas informações são trocadas e com certeza contribuem para o êxito do trabalho policial.
Quando se trata de uma carga, por exemplo, que envolve aí um risco ambiental, qual é o destino que se faz com essa carga?
Então, essa carga, ela tem um destino de acordo com o que é previsto pelo Ministério da Agricultura. entendeu? Ele tem que ter aquele descarte ambiental correto. E em cima disso, o trabalho técnico do pessoal do Ministério da Agricultura que é atuado. Então a gente recolhe esse produto e encaminha para a Receita Federal. Após a nossa retirada desse produto de circulação, que é encaminhado para a Receita com a investigação da Polícia Federal, aí eles dão um encaminhamento para a destruição desse produto de acordo com o que o Ministério da Agricultura oferece. Que varia de cada produto, de produto para produto. Depende do mais grave para o menos grave, né?
Nós agradecemos a sua participação, uma entrevista que nos traz muito esclarecimento, são dúvidas realmente que temos em relação a isso, que infelizmente continua crescendo. Veronese, muito obrigado por ser sempre pronto a nos atender.
Obrigado, Letícia. Marcelo, né?
Isso.
Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que acompanham a Rádio CBN aí. E precisando, só acionar a gente que a gente vem trocar as informações necessárias para esclarecimento dos ouvintes.
E só para finalizar, números de emergência da PRF...
É 191, Marcelo.
191.
Precisou 191, a PRF está pronta para atender aí, seja em situação de sinistros, acidentes ou de alguma denúncia de crime.
Isso, 191 então para acionar a Polícia Rodoviária Federal, qualquer problema nas estradas ou denúncias também.
Obrigado, Veronese.
Valeu.